Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web.
Olá, em Esperanto, aqui é a Carla.
Ni hao, em chinês, aqui é o Marden.
Halo, em Swahili, aqui é o Eduardo.
Raya, em Guzerati, aqui é o Carlos.
Zdravo, em sérvio, aqui é a Letícia. Estamos começando mais um QQTA, seu podcast semanal. Sim, eu disse semanal. Sobre cultura pop, comportamento e derivados. E hoje nós vamos falar de um tema que deu o que falar recentemente. Vamos falar do melhor herói da Marvel. Afinal, ele é da Sony ou ele é da Disney? Ele é o herói da vizinhança ou salvador da galáxia? Ele é da Mary Jane ou ele é da Gwen Stacy? Ele é um entregador de pizza ou um fotógrafo? Ele trabalha pro J.J. Jameson ou pro Homem de Ferro? O que realmente importa é que o Homem-Aranha tem um pouco de cada um de nós. O Homem-Aranha é nosso. O Homem-Aranha é seu. Mas, acima de tudo, o Homem-Aranha é meu. E pra falar sobre esse tema, chamei hoje o nosso convidado especial. Ele que tem uma porcentagem, uma grande fatia das ações da Disney. Eduardo Chimene, seja bem-vindo.
Aplausos. Bem-vindo.
Obrigado.
Seja muito bem-vindo. Agora, como já virou uma tradição, nós vamos fazer um round de perguntas pra você.
Nossa.
Pode estar
ansioso.
Pode estar relacionado ao tema de hoje ou não. Carla, comece.
Eu começando?
Sim.
Chimenez, por que a Disney? Não perdi a piada da Disney.
Ah, porque eu vou pra Disney desde sempre. Eu adoro a Disney, que é um mundo encantado.
Mas quantas vezes ao ano?
Muitas. Ah, depende.
E nesse semestre três já, né?
Esse ano tá atípico.
Não, quantas vezes você foi esse ano? Não, aliás, tem duas semanas que você voltou, não tem?
Foi. É porque eu sempre tenho que passar lá.
Você se vê obrigado a ir na Disney.
É uma passagem obrigatória. Obrigatória. Mas isso daí é um jeito da gente nivelar o que é ser bem atendido. E a Disney é o padrão gold. Standard de bom atendimento.
Que a magia acontece.
A magia acontece. Sem dúvida.
Eu vou polemizar logo de início, meu amigo. Mickey ou Homem-Aranha?
Eita.
Mas se for pensar, o Homem-Aranha meio que é do Mickey hoje em dia, né?
Não, isso ficou meio
sexual. Eu já falei de quem é Homem-Aranha.
Sem pensar.
Não, mas
segundos,
tá.
Um, dois, três, não, agora.
Homem-Aranha. Tá, polemizei. Nova. Ninguém acha, o pessoal não esperava isso. Mas é porque o Mickey é um símbolo, né? É um símbolo. Aí, assim, se você incorporar o que é o Walt Disney, Disney e tudo...
Vocês assistiram o live action do Mickey?
Brincadeira. Oh, você teve? Eu não tô sabendo. Não,
você assistiria, assim.
Fazia o papel do Mickey.
Sua pergunta.
Ximenes, você assistiria Homem-Aranha 3 novamente?
De fácil.
Fácil?
Assisto.
Olha.
Adoro. Vou polemizar, né? Hoje a gente vai polemizar.
Vamos.
Pra mim é um filme trash muito bom.
Eu acho que você já fez aquela dancinha dele.
Tem cara de que ficou ensaiando na frente do espelho.
E no final a gente vai fazer um vídeo e vamos postar
excelente.
No Instagram pra dancinha do chinês.
Vai atrair bastante gente.
Nu, né? Porque
a gente só trabalha com isso.
A gente
é
só trabalha
a tradição
com
aqui
isso.
Do podcast.
Ah, excelente. Aí vocês editam depois, por favor.
Pode deixar. Vamos sim. É, agora, a minha pergunta, Chimenez, na verdade, é uma pergunta em relação ao seu nome. Quando foi que você percebeu que o seu nome é o único nome brasileiro que tem X-Men no nome?
Olha!
Xavier!
Se você trocar o I por um hífen,
nossa,
você vira o X-Men.
Caramba! Sou
mutante.
Sou mutante, cara.
Bacana.
Sou enhanced. Sou bom, pô, legal.
Né?
Só tombar o I.
Isso,
é só tombar.
Joga um ente lá de mim e vira um X-Men.
Cara, vou botar isso no meu cartão lá de
eu
visita.
Eu acho que você deveria. Eu com certeza faria isso.
Realizo. No seu perfil do Tinder, olha lá.
Olha.
Procurem Eduardo X-Men no Tinder.
Dançando a dança do Homem-Aranha 3 pelado.
Isso, exatamente.
Realizando cirurgias mentais. Né? Bom demais.
Gente, então hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha nos cinemas, porque ultimamente ele deu o que falar com aquela questão da briga da Sony com a Marvel, que na verdade é a Disney. Mas então, antes de tudo, vamos começar do início. Vamos falar sobre os filmes do Homem-Aranha que nós tivemos ao longo desses anos. Pessoal, aqui é a Letícia do Futuro. Depois da minha edição, eu percebi aqui que a gente fez um erro gravíssimo. Nem todos os participantes puderam se apresentar no início. Eu queria deixar apresentada aqui a Nutella, minha cachorrinha. Vocês vão escutar ela durante todo o episódio. Ela que tá louca para participar. E nesse episódio ela participou, assim, o episódio praticamente inteiro. Então, só para deixar aqui registrado, quem vocês escutam aí de fundo é a Nutella, essa cachorrinha muito linda, mas tudo que ela tem de linda, ela tem de danada. Então é isso, bom episódio para vocês. Vamos falar só apenas, vamos citar aqui que na verdade tiveram filmes do Homem-Aranha em 1969.
Nossa, esses filmes são pérolas.
Com certeza. E em 1977, sendo que o de 77 deu tão certo que virou uma série de TV semanal.
Isso já.
No Japão?
Não, o melhor de todos é o de 73.
Que coisa horrorosa.
Ah, é? Tem o de 73?
É o de 73, que é uma produção turca.
Ai, gente, nossa, sério?
Chama Three Dead Men.
Chancelado.
Three Dead Aiden. Three Dead Aiden.
Nossa.
Que é uma aventura que se passa em Istambul.
Uhum. Gente, o Homem-Aranha é em Istambul.
Mas sim. É o Homem-Aranha?
Universal.
Não, o que acontece?
Ah, então é.
Tem um super-herói, que é um lutador mexicano, chamado El Santo.
Nossa.
Que chama o Capitão América.
Olha! Ai, olha, meu Deus. Carla!
Crossover!
Olha.
O primeiro crossover da história.
Pra enfrentar um vilão que tá aterrorizando Istambul, que é o Homem-Aranha e a sua gangue-aranha.
Olha,
gente.
Genial.
E assim, basicamente a roupa do Homem-Aranha, só que na parte azul, em vez de azul, eles trocaram por verde por algum motivo. Tem uma aranha bizarra na.
Gente,
na
eu fantasia, não tenho nem roupa pra esse evento.
É, tem no YouTube, a gente pode colocar o link no podcast, é bizarro.
Maravilhoso.
É bizarro, 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 bizarro.
Ah,
Jesus.
Olha aí, fica aí a ideia pra nova fase da Marvel.
Isso,
fica a ideia. Olha aí.
Novos, rompendo barreiras.
Homem-Aranha é longe, longe de casa.
É, vamos muito
longe. Mais longe de casa.
Mais longe possível de casa.
Em 1985, a Sony compra os direitos para poder fazer os filmes.
10 milhões.
Por 10 milhões, que hoje em dia, nossa, compra uma balinha.
Uma balinha pipe.
Nada.
Exatamente, compra em 1985 o direito, e aí ele vai usufruir de seus direitos em 2002, vamos lá.
E não quiseram comprar o resto dos personagens, a Sony se recusou a comprar o resto dos personagens.
Ou às vezes que ele não achou rentável, né, naquele momento.
Porque a Marvel tava numa penúria naquela época, e só acharam vantajoso comprar o... Não, eles pulverizaram, né, os personagens entre as... Entre as empresas, a Paramount tinha os direitos do Capitão América, que deu pra Disney. Olha só, hoje em dia você vai pensar.
Eu também nessa época tentei me vender. Né?
A Sony não aceitou.
Tentei conseguir pelo menos 10 reais, mas não deu.
Mas a gente tava até falando hoje, né, que o filme, na verdade, ele foi gravado em 2000.
2001.
Conta aí a história.
Essa história é legal. Do... Você se lembra da... Foi na época das torres. E aí que tinha a teia que ficava cobrindo entre as torres, que no trailer ia estar um helicóptero
preso entre as torres,
com a teia do Homem-Aranha. E quando teve o atentado, eles protelaram, tiraram isso do filme.
Sim.
E só foi ser lançado em 2002. Mas o que a Letícia falou de ser uma mudança de paradigma, que foi, porque se você for botar em comparação o que estava passando em 2002 e o que representou o filme do Sam Raimi do Homem-Aranha, ali foi dali pra frente, porque o pessoal vai falar de...
A gente esquece X-Men de 99?
Mas assim, eu acho
mas
que...
Mas em termos de efeito, você acompanhar a movimentação do Homem-Aranha, aquilo ali foi transgressor.
Foi top, isso, em relação... E a gente, assim, o povo tava ávido por novos personagens, tinha tido a questão dos X-Men, A galera queria ver o Homem-Aranha, queira ou não queira, é o personagem mais carismático do universo Marvel. É, todo mundo gosta do personagem, é um personagem que eu acho que estava faltando realmente esse pontapé pro Homem-Aranha.
É um personagem que muita gente consegue se identificar, né? Ao contrário de, tipo, X-Men, ou então... É um cara que nasceu sem poder nenhum, um dia teve o azar de ser picado por uma aranha.
Ou a sorte.
Exatamente.
Quem não queria isso?
Não, e ele é sempre loser, né? Tipo,
exatamente.
Ele é sempre loserzão.
Ele é total loser. Na verdade, ele sempre é loser, né? Não tem momento nenhum que ele...
Ah, mas aí tem hora que ele quer...
No 3.
Se pintar de BRS, não dá certo.
Vamos.
É o popstar dele.
Isso.
Essa parte do 3, tinham que fazer uma versão editada do 3 sem isso. Mas é tanta parte disso no 3 que não tem como tirar.
Pois, mas isso que foi legal da Sony, que eles conseguiram fazer comédia da própria zoeira que foi no multiverso.
Sim.
Ah, isso.
Não, mas espera, Spider-Verso vai pro final. Spider-Verso é a nossa sobremesa. É aquilo que todos estão esperando.
João Kleber, segura.
Vamos, chama os intervalos.
Então, filmes de 2002, 2004 e 2007 foram dirigidos pelo mesmo cara, o Sam Raimi. Isso. E esse cara, assim, fez esses filmes e em 2009 fez Arraste-me para o Inferno, de relevante, sabe? É um cara que realmente não tinha muita coisa. De 2002, teve uma nota de 90% nos Rotten Potatoes.
Eu acho válido, acho digno.
Arrecadando 821 milhões numa época. Vamos lembrar que em 2002 não era esses números não eram nada comuns, né?
Sim.
O de 2004 teve 93%. De Rotten Digno, Potatoes, muito
digno.
Pra
mim é melhor, polemizando.
E arrecadou 783 milhões, ou seja, por mais que tenha tido uma crítica melhor, arrecadou menos. E o de 2007, com uma nota de 63%.
R$5.
Foi o que mais arrecadou dos três.
Negativo.
890 milhões.
Arrecadou muito.
Vamos agora falar sobre esses filmes. Sim, sobre os filmes do Toby, Carla.
Ai, foi os únicos que eu assisti de todos, Homem-Aranha.
Confesso.
Tenho essa confissão pra fazer, porque o resto eu perdi, porque eu sou da geração do Toby. E não soube lidar com outros atores, me recusei. Assistir os outros. É sério, isso não é zoeira.
Mas você não, nunca. Mas você não
eu
assistiu?
Nunca assisti nada, por isso que eu só vou saber interagir agora.
Ah, então não, esse é o momento.
Vamos polemizar.
Esse é o momento. Brilha, fala assim.
Não, é porque dessa época que teve o X-Men, ficou. Eu lembro, antes de falar o Homem-Aranha, ele falava do CG, falava da movimentação das câmeras. Então a gente teve uma expectativa muito grande, assim, por vários anos. Do Toby gravar aquela primeira cena com um delay de anos. Então foi muita expectativa, assim, de quem gostava e não tá acontecendo nada no cinema.
E teve o Toby Maguire se fazendo de doido, dizendo que não queria. Queria um salário maior pra fazer o segundo filme. Então vai de Jake Gyllenhaal, então. Aí ele, não, então... Eu aceito menos. Aceito menos.
Pode nem brincar.
Ou você levou a sério,
Gente, primeiro de abril.
Carlos, você que é a nossa teclinha SAP dos quadrinhos, como é que você acha, assim, os arcos que foram mostrados nessa primeira trilogia? Então, em relação aos quadrinhos, o que você tem a dizer?
Então, acho que a adaptação foi muito boa da primeira trilogia, né? O primeiro, assim, foi um apanhado geral, né? Mostra bem a introdução do herói, como é que foi a questão toda da morte do Tio Ben, que infelizmente morreu algumas vezes.
Responsabilidade, esquecível.
E no segundo, eu gosto muito do segundo. Porque,
isso, o Octopus.
Tem o Dr. Octopus que eu acho, assim, dos vilões melhores, né? Que depois, inclusive, assim, nos quadrinhos tem um arco muito bom, que é do Homem-Aranha Superior.
Isso, esse
que é fala, que é muito bom também, a gente pode comentar. E a questão do segundo também é baseada numa história um pouco do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Nunca Mais. Que é meio quando ele tenta desistir da
de
vida. Porque assim, fica sobrecarregado com o trabalho, com a vida amorosa.
Ele vê que a família tá entrando em perigo, a tia May, aquela coisa toda.
Aí o terceiro é o terceiro.
É o terceiro.
Mas
é o terceiro.
Se vocês separarem, os outros filmes não ousaram sobrepor a história dos grandes com grandes poderes e grandes responsabilidades.
Sim,
nunca fizeram um outro Tio Ben.
Eu achei bacana isso também, porque senão ia ficar uma coisa muito cansativa também.
Marcou, foi
clássico, né?
Exato, já tava de bom tamanho pra todo mundo entender. Foi muito bom aquela cena. Mas o filme do... É porque eles criou-se um hype tão grande com o terceiro, por isso que foi uma bilheteria. Todo mundo tava tão na expectativa. Aí,
foi.
E aí eu lembro o Sam Raimi falando assim: eu não gosto do Venom, mas a Sony tá botando uma pressão pra ter, então vamos botar todo mundo.
Não foi a pior teoria sobre isso.
Exatamente, o Venom. Eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei: nossa, o menor dos problemas do terceiro filme é o Venom.
É, não. Cara, never go full retard. Ele foi full vilão e. Ah, não. Cara, ele nem usa. O Topher Grace. O ator nem ousou fazer uma parte de eu tô em conflito se eu vou ser um vilão herói, se eu vou ser um cara legal. Ele foi escroto o filme inteiro.
A mesma coisa.
É, eu falei, porra, tu não consegue nem ser... Ele foi o repórter que foi competir com
o Peter Parker
no Daily Bugle. E aí vira o Venom, aí já pronto. Agora, e toda hora ele não ficava incorporando. Aí aquela boca também ficou muito...
Foi esquisito, esquisito.
O Topher Grace também é meio magrinho pro personagem.
É esquisito então, mesmo,
aquilo ali,
viu?
Que ficou devendo. Podia ter pego um cara de luta livre lá, porque seria melhor
David Bautista.
É, verdade. Seria um bom Venom. Olha aí.
Melhor que Topher Grace.
É, isso é...
Não, isso é unânime.
Não, o terceiro filme foi bem ruim.
Mas outra curiosidade é que o Sam Raimi lançou um pitch pra fazer o quarto filme. E que aí o pessoal até levantou a bola de poder fazer pra tentar refazer a borrada que foi no terceiro. Três, né? É, mas aí a Sony falou assim, não
vamos arriscar,
não, né? Vamos fazer de novo, vamos fazer o Amazing Spider-Man e vamos ver o que dá.
Então, em 2012, a gente tem um reboot. Também, mesmo o diretor que dirigiu os dois, não chegou a ser uma trilogia, não chegou a fechar a trilogia, 2012 e 2014. Tivemos os dois filmes do arco The Amazing Spider-Man. Diretor Mark Webb, sendo que o de 2012 teve 72% de aprovação, então caiu, né, consideravelmente, se considerar com a trilogia inicial. Arrecadou 757 milhões.
Manteve um rendimento...
É, mas foi o que teve menos até então, mas depois o de 2014 teve menos ainda. Certo. Teve uma aprovação de 52%, o pior de toda a franquia, e arrecadou 709 milhões, também o pior de toda a franquia.
E que eu gostei. Vou fazer polemizar aqui.
Gente, eu tô me retirando. Tô brincando, o primeiro até que dá vai, mas o segundo, do Electro...
Isso, eu não sei se isso... Exato, não vamos fazer um reboot dos... Já fizeram do Homem-Aranha. Tá, mas tá certo que é uma vertente distinta. Mas... Aí, não vamos usar os vilões passados. Aí pegaram Electro, que é a série C dos vilões do Homem-Aranha. Que, mesmo assim, com o Jamie Foxx, que é um atorzaço.
É, ele é sensacional. É.
E ainda pegou o Paul Giamatti, que tinha ganho um Oscar uns anos antes com aquele filme de...
Da Gretchen.
do filme dos Vinhedos na Califórnia, cara. Depois eu lembro. Mas, então, assim, tem atores muito bons, mas pegaram vilões muito ruins.
E eles fizeram, eles quiseram fazer uma vertente muito tecnológica para os vilões. Então, eles tiraram aquela coisa do cânone de que o vilão ele podia ter uma origem meio que diferente, um bicho, como se diz. Eles quiseram transformar tudo em máquinas. É. Então, tudo era uma máquina, não tinha nada justificado pelo... tomou um líquido e virou assim, ou então ele foi mordido por um rinoceronte. Tô inventando do rinoceronte. Mas eles quiseram transformar tudo em
tudo
coisas tecnológicas. Né? É. E eu acho que perde um pouco nisso, porque a magia do super-herói é justamente isso. Então, pra mim, faltou um pouco nisso também. Eu achei o filme com Electro muito exagerado, muito bagunçado e ficou esquisito.
E aí teve aquela parte final da Gwen Stacy, né?
Isso. Que é assim,
tá bem no filme.
Ela tá
não,
bem,
ela
porque
é
a Emma Stone é sensacional.
Não, ela humilhou a atriz passada,
a Kirsten Dunst.
Isso.
Sério?
Não, mas
e ela ficou, ela ficou escondida no filme. O casal teve uma química muito boa. O Andrew Garfield.
Eles
estavam juntos. Mas aí, tanto o Mark Webb, né, o diretor do filme, ele era famoso por esses filmes mais...
Ele dirigiu 500
dias com
ela. Oh.
Então,
não pode ter esses 500 dias.
É horrível essa piada.
Spoiler alert.
Porque ela morre? Ela morre.
É tipo uma cena icônica do quadrinho.
Mas é do primeiro ou do segundo?
Ficou bem feito.
É do segundo.
Do segundo. Ela morre?
É uma cena icônica do quadrinho.
Ela fratura a coluna cervical.
Ele consegue segurar ela com a teia de aranha. Mas
só que
aí, daquele
movimento chicote, ela quebra a coluna.
Mas no quadrinho ela morre? Tô chocada.
Mas não é a Mary Jane, é a Gwen.
É a Gwen.
É a Gwen Stacy, que é antes dele namorar.
É o primeiro romance dele.
Corrijam se estiver errado a teclinha SAP dos quadrinhos.
Na verdade, não é o primeiro. Ele teve umas outras duas namoradas lá.
Um promíscuo, né?
Inclusive, vamos fazer os testes de DST.
Nos quadrinhos ele teve, sei lá, umas 5 ou 6 namoradas,
inclusive,
eu acho.
Inclusive, tinha uma socialite, eu lembro de uma história dessa.
Teve uma secretária do diário lá e teve uma outra menina também.
Então, nada a ver, então, o primeiro filme. Que no primeiro filme ele se descobre, Spider-Man, e já tem
Mas
a Mary
é porque
Jane.
Esse é o Amazing. Na verdade, tem vários Homem-Aranha. É o Spider-Verse. Assim.
Ah, tá.
É que o quadrinho, assim, o que mais fez sucesso, talvez, foi o Amazing Spider-Man, foi mais baseado nele. Né?
Uhum.
Aí, nesse quadrinho, uma coisa muito marcante realmente foi a morte dela. Foi uma coisa que mudou muito a história dele.
Foi uma cena que é muito. Quando você vê o quadrinho, você sente a dramaticidade da cena, assim. Uhum. É tensa, realmente.
Mas é antes de Mary Jane.
Ela é antes de Mary Jane. Antes daquele beijo lá de cabeça pra baixo.
Tá. A única coisa que salvou do casal, porque a Mary Jane, a Kristen Dunst, dá um saco naqueles filmes. E estenderam ela os 3 filmes. Nossa, aí forçaram a barra.
E passaram
uma atriz boa, né?
Aí iam chamar a Maggie Gyllenhaal. Aí ia ser um grande problema. A cena do beijo teria que ser entre os irmãos.
Imagino.
Um grande problema aí de Hollywood.
Sem contar que eu não gosto muito da Maggie, não. Pronto, falei.
Não, ninguém gosta.
Ninguém gosta.
Então, Amazing Spider-Man, eu li até o equivalente à edição brasileira 100, mais ou menos, assim, eu li quase tudo. Meu irmão comprava, na verdade, roubava os quadrinhos dele, tipo...
Quem nunca, né?
Quem nunca.
Deixa um abraço pro seu irmão.
Pois é verdade, Ricardo aí. Acho que eu nunca contei pra ele que eu pegava os quadrinhos dele escondido.
Vai aparecer a porta do cara embaixo.
Li tudo.
Procurado.
Inclusive, assim, o meu sonho é ver o Homem-Aranha mais velho. Porque assim, a versão que eu mais amei dos quadrinhos do Homem-Aranha foi a do Todd McFarlane.
Então não vai ser nessa geração.
Isso,
dessa,
porque dessa cada atual dia ele tá mais novo, né?
Pois é, cara.
Isso, daqui a pouco vai ser um bebê.
Pra mim é a melhor versão, assim, disparado. Porque ele é mais maduro, não tem mais esse drama de adolescente. Até que a gente vai falar do Tom mais pra frente. É uma crítica que eu acho muito infantil. Me irrita.
Mas,
eu quero
assim,
ver ele mais velho.
O Homem-Aranha raiz que a gente conhece é o Homem-Aranha daquele jeito.
É o Homem-Aranha
entregador de pizza. É o Homem-Aranha do bairro, né? Bairrista.
Pois é, eu nunca pego muito essa área do Homem-Aranha mais inteligente, mais gêniozinho, que desenvolve a tecnologia dele. Eu sempre fica passando batido, é sempre as dificuldades que ele passa, aí dá uma pincelada na hora que ele tá na faculdade.
Porque assim, o Homem-Aranha é a gente como a gente, sim.
ele é a Jenny from the Block.
Isso.
Acho que assim, a adaptação foi muito boa. A adaptação até o Amazing Spider-Man 2 foi muito boa. Acho que todos foram bem adaptados. Aí nos novos filmes já é mais algo voltado pro universo dos Vingadores, então foi muito diferente. Mas, no geral, acho que, assim, os 5 filmes, os 5 primeiros foram super bem.
E eu assisti todos várias vezes, não vou mentir.
Sim, também.
Eu gosto. Eu até do Amazing Spider-Man eu gosto.
Eu gosto. Tem gente que defende como o melhor Homem-Aranha.
Bom, então, em 2015, a gente tem um acordo entre a Sony e a Marvel pra dividir o Homem-Aranha. É aquela história do Rei Salomão. Corta esse bebê no meio, que todo mundo quer um pedaço.
Nossa!
E aí, o acordo foi o seguinte, a Sony vai distribuir e vai ter a palavra final na participação, o personagem, no fim do personagem, nos filmes solo dele, mais a Marvel nos filmes... em que for o universo compartilhado, a Marvel tem o direito, exatamente, a liberdade artística que ela quiser. E chegamos no Tom Holland, no nosso atual Spider-Man, e que foi o que deu problema.
A treta.
O diretor dos dois, né? Tanto do Homecoming quanto do Far From Home, é o John Watts. E o John Watts, na verdade, não tinha dirigido nada. Ele só tinha dirigido o clipe musical.
E o carro.
Isso, e o próprio carro.
Entendi, depois de...
E Uber. Mas vamos para os números, para a gente engatar nessa conversa.
Vamos.
E o Homecoming, de 2017,
mas
teve
pode
uma
falar...
nota...
A gente pode falar do Guerra Civil?
Pode,
isso também.
Pode.
Nós vamos.
Claro.
Agora a gente vai entrar no...
Ah, então,
não,
tá,
a gente não vai entrar no Tom, pera. A gente
Tadinho.
A gente vai falar sobre o Tom. Ele não tem nem
Pede
idade
Tom.
Pra isso.
É.
Ó, em 2017, com Homecoming, teve uma nota de 92% no
Eu
Rotten
acho
Potatoes.
Boa, sim.
Muito boa. E arrecadou 880 milhões. E o Far From Home, que é desse ano, 2019... Teve uma nota de 90% e arrecadou, rufem os tambores, 1 bilhão e 132 milhões de dólares. E foi por isso que nós tivemos problema.
Isso.
O Tom apareceu, então, na Guerra Civil.
Guerra Civil, que não estava... Ele foi só incluíram ele aos 47 do segundo tempo, porque ele não... Eles não estavam contando com a presença do ator. Tanto que se cortar as partes que ele está presente no filme, não altera tanto o enredo.
Isso, nada.
É, mas o aí, lá quando estava para a edição, eles disseram, não, pode, a gente conseguiu o acordo com a Sony, vamos incluir ele no filme. E aí foi um pulo do gato, né? No trailer, quando lançou, foi
isso, todo mundo ficou doido. É. E sem contar que as cenas mais cômicas são as deles, né? Tipo, ele conversando com o Capitão América no meio da batalha. Você é de onde? Ah, sou do Brooklyn, né?
Sou do Queens.
Do Queens, foi muito massa. A cena também dele falando, né? De referência lá do Star Wars também foi muito massa.
Aí tudo no universo Disney, né?
Isso, tudo no universo Disney agora. Agora é meu, só meu.
Pode falar do Star Trek, tem que falar do Star Wars. Aí, mas também no... Isso daí é porque o personagem tava sambando ali com a Sony e eles não sabiam o que fazer mais com ele. Aí a Disney... Não, vamos puxar ele pro
Vem
nosso...
Vem cá, amigo.
Vamos conversar. E aí eles conseguiram chegar nesse acordo. Mas foi a salvação do Homem-Aranha. Pelo menos pro cinema. E aí eles conseguiram incluir ele no universo, no MCU... E aí pronto, estourou o personagem pra bater 1 bilhão de dólares na bilheteria.
Mas há controvérsias.
Ele ficou muito bom.
Ele ficou, em termos de atuação, ele ficou sensacional. Eu achei muito bom.
Mas por que que teve tão pouco tempo entre o do Andrew e do Tom? Assim,
porque, justamente por isso, porque o do Andrew foi muito mal recebido.
Foi.
Tipo, 50... Pra um filme que vinha mantendo 90 e tantos por cento de aprovação, de repente despenca, tem uma bilheteria horrorosa, e aí, ao mesmo tempo, concomitante a isso, você tem Vingadores crescendo exponencialmente.
Isso.
E aí você fala, cara, todos os outros heróis que ninguém se importava.
Tão vingando.
Tão maravilhoso.
Era a sobra da Marvel.
Exato.
Guardiões da Galáxia.
Cara, você tem Guardiões das Galáxias, assim, estourando nas bilheterias, enquanto
uma
isso,
árvore.
Homem-Aranha tá flopando. Aí você
Põe
fala,
um Vin Diesel aí pra falar qualquer coisa.
Mas chegaram a pensar em fazer o terceiro do Andrew Garfield.
Fizeram
roteiro, tá tudo certinho.
No fim do filme tem aquela cena em que ele mostra tudo isso.
Isso, que tem um rino de metal,
isso,
né?
Isso, e até os seis sinistros, né?
Isso.
Os seis vilões, tinha tudo pronto.
Isso.
Só que teve uma, dizem, teve uma briga do Andrew, na verdade, assim, um desconforto com o executivo da Sony, na verdade. Tá
ainda bem que eles brigaram.
É. Dizem que foi um dos fatores que influenciou, mas sim, o segundo filme foi ruim, foi mal recebido. Então...
Se tivesse bombado, eles iam dar um jeito.
Eles botavam pra abraçar um outro.
E os quadrinhos, Carlos, em relação a... Existe quadrinho desse arte?
De
desse...
Eu
não,
não desconheço.
É liberdade poética.
Total, você não tem aquela ligação Tony Stark com o Homem-Aranha.
Isso, não tem.
Que eu acho assim que foi um ponto positivo, mas ao mesmo tempo foi um ponto negativo.
Foi.
Porque você
ficou
tira...
atrelado aí.
Ficou tipo assim, tipo, tudo que o Homem-Aranha fazia, ele tinha que pedir pro Homem de Ferro. E o Homem de Ferro tava sempre julgando ele.
É. Mas é porque, na verdade, quando eles tiveram esse compartilhamento de dados aí, a ideia dele já era, pô, então vamos pegar um menino novo, porque já já a gente vai dar fim nesse Homem de Ferro aí.
Isso.
E vamos botar um menino que vai ficar aí por que mais 15 segurar. Anos.
Isso, e sem contar também que é mais barato, né? Você pega...
Mas o contrato dele pra Marvel são quantos filmes? Que geralmente eles fazem um contrato de 2005, né?
Tá. Tudo mudou em agosto desse ano. Mas vamos falar assim, ele em universo compartilhado.
Porque tem um pulo do gato aí que pode acontecer, que a Apple tem que. A Apple TV tem que fazer um. Tem que ampliar, né? Que eles fizeram a rede de streaming deles. Aí tem uma. Rumores que eles querem fazer uma oferta pela Sony. Se eles adquirirem os filmes da Sony, aí parece que a Marvel, os personagens da Marvel, do universo do Homem-Aranha, voltam pra matriz da Marvel Disney.
Então, olha, só tem, quem tem ações tem na mais Disney pode ter essas
informações privilegiadas.
Tem então, essa possibilidade.
Então a Apple fica com o Homem-Aranha e o resto tudo
não,
fica...
Não, a Apple ficaria com os filmes Sony. Da Sony pra botar pro streaming. Isso. Mas aí os personagens da Marvel voltariam pro
entendi. Que seria como se fosse uma quebra de acordo. Assim,
é, tipo, ela não pode revender. Tipo assim, eu comprei de você, vou vender pro meu amigo. Não pode.
Tipo LX, entendi.
É, daí tudo tá torcendo pra isso, né? Pra já fechar o arco. E diz que teve uma oferta da Disney pra parar com essa baixaria. Mas aí o pessoal da Sony fez um pedido absurdo, estratosférico. Foram 10 bilhões de dólares pelo universo do Homem-Aranha.
Pagou 10 milhões, hein? Mais uma valorização.
Aí ele virou e falou assim, fica com isso aí, não quero
ficar,
não.
Pode ficar.
No final a gente vai deixar um recadinho para essas empresas. No final eu quero fazer um recado, um apelo.
Hello, my friend.
Hello. Mas não, o Tom Holland foi um personagem que marcou, assim, é porque trouxe um Homem-Aranha mais jovem, e aí o Kevin Feige já olhou assim, não, vamos botar ele para ser ele e a Capitã Marvel, né, pra ser os responsáveis, né, pelo futuro da franquia.
Uhum.
Mas jogada perigosa, né, porque eles não têm o direito do personagem.
Exatamente, isso. Erraram o Rudy, erraram o Pedro. E abriu precedente pra acontecer o que aconteceu.
Isso.
Ai, me explica. Vamos lá, o que aconteceu. Não, vamos primeiro falar, vamos só comentar sobre o Spider-Verse, porque é um pecado, é um crime, a gente chegar aqui e falar dos três e não falar sobre essa animação. É uma animação assim
sensacional.
Nossa. Sensacional. Muito. E assim, gente,
é lindo.
Teve 97%
de aproveito.
Nossa.
É imperdível.
A escolha arrecadou pouco, mas assim, para uma animação, né, não é, são números, eles esperam números menores mesmo, arrecadou 375 milhões. E foi uma escolha perfeita, na minha opinião, de tecnologia que eles usaram. Isso. O traço que eles usaram. Você assistiu a animação?
Ah, vale a pena. Tem no Netflix.
Eu tenho aqui. O Martin me deu o Blu-ray, a gente vai assistir.
Vale a pena.
Todos pelados.
Isso. É mais de um traço diferente até, isso foi legal. Eles usaram mais de uma tecnologia diferente na construção das animações.
A construção do filme é muito bem feita, a gente comentou. De fazer uma referência muito fidedigna aos quadrinhos. De ter os detalhes na hora de fazer os personagens, daquele pontilhado que tem nos quadrinhos, de pôr essas referências.
Não, e ele fez referência a absolutamente tudo. Como você falou, ele fez a referência, ele fez a piada do próprio Homem-Aranha 3, isso, né? Colocou ele dançando lá. Ele fez a cena pós-crédito no final, pra mim, é uma das melhores pós-crédito.
Muito não, legal.
Esse é um spoiler que eu me recuso a dar, porque é muito bom pra ser spoilerado.
E assim, o mais interessante é que eles souberam introduzir
Miles
multiverso
Morales.
Ali.
Sim.
Um multiverso, aquela deu ideia certo. De que existem várias partes diferentes que conseguiram se unir ali. E eu achei interessante, e agora pro 2, né, que foi confirmado recentemente, já tem confirmado o Homem-Aranha japonês. Vocês viram que
mas teve, a menininha japonesa.
Mas assim, é o próprio Homem-Aranha japonês, assim, o cara vestido mesmo de Homem-Aranha.
Que legal.
Tinha nas,
não, o que acontece?
Teve uma série.
Não, mas é animação.
Essa animação é dentro do Spider-Verso, porque é um multiverso e tem várias versões do Homem-Aranha.
Eu tô ligada.
Aí acontece uma treta que todos vão na mesma realidade, assim.
Uh-huh. Nossa, e é genial. Nossa, o Peter Parker dessa...
Aí tem outra curiosidade, né? Do quase... e do, do Tobey Maguire.
Nossa,
pra fazer,
gente,
a voz do Peter Parker.
Nossa, aí ia ser enlouquecido.
Todo mundo pirou. Quando eu fiquei sabendo assim, da possibilidade.
Nossa, nem espalha essa notícia, nem
Não enche nossos corações de esperança.
Nem escuta. E não é como se o Tom Baguar estivesse muito ocupado.
É,
né?
Isso aí, ele tá...
Assim, fui ver o último filme dele aqui.
Em 2002.
Foi O Pequeno Chefinho. Pelo amor de Deus.
Não, mas...
Eu pensei que era o Gatsby.
Hoje a gente tava falando que... Porque a gente foi assistir o Far From Home. A gente foi assistir o Far From Home na pré-estreia. E tinham falado que a cena pós-crédito seria uma referência aos filmes da primeira trilogia. Então, eu, na minha esperança, eu pensei, gente, vai aparecer o Tobey Maguire. E quando apareceu o Tobey Maguire
dançando
nesse cinema,
dançando.
Eu vou arrancar a cadeira do cinema.
Tudo.
Eu vou sair desse shopping algemada.
Eu quase quebrei.
Eu fiquei louca, mas foi assim, não foi ele que apareceu.
Mas
não,
foi uma cena muito boa.
Eu acho minha dica de cena com ele dançando no final era o Thanos estalando o dedo e ele sumindo. Eu botaria como diretor.
Então vamos agora explicar a treta que nós tivemos. Em agosto desse ano, alguém quer. O que acontece? A Marvel chegou e falou assim: é o seguinte, Sony. Não sei se você percebeu, mas nos últimos filmes a gente botou o futuro dos Vingadores inteirinho
na mão
do... Quem assistiu Far From Home, né? Esse último filme, que também lançou esse ano, viu que eles botaram tudo na mão do Homem-Aranha, como se assim, o Tony Stark tivesse deixado a herança pra ele.
Isso.
Ele
passado
assim,
ali, em vez de passar o chapéu, seria passado o óculos.
Exatamente. Ele passou o óculos e falou assim, olha, na verdade agora a minha tecnologia é toda sua e você que vai proteger a galáxia daqui pra frente.
Isso.
E aí a Marvel falou assim, então, Sony, eu não sei se você percebeu, mas agora o Homem-Aranha é tão meu quanto seu, então o que você me diz de 50-50? E aí a Sony, que tinha em mãos o 1 bilhão e 132 milhões arrecadados no Far From Home, falou assim, como é que
virou
é?
E falou assim, o que é que tá acontecendo?
Como assim?
Mas nunca nessa vida, mas nunca no Brasil. E aí, a Marvel, que é muito humilde, virou e falou assim, então tá bom, então não tem mais Homem-Aranha, nem pra mim, nem pra você.
Acabou a brincadeira.
É. Ah!
Ninguém brinca mais.
Isso. Não
e foi noticiado,
no Play.
Eu lembro na hora que chegou no meu celular a notificação. Chegou assim, não vai ter mais Homem-Aranha, acabou. A Sony, a Sony e a Disney brigaram e acabou o sonho, é isso
mesmo.
Eu vi
as tretas só do Instagram, né, que o Tom...
É, mas o Tom Holland fez uma pressão pra que os dois se juntassem, né, porque ele não queria perder essa
bocada aí.
É porque estão forçando a barra pra que o Homem-Aranha entre no universo do Venom, do Tom Hardy. A gente pode falar disso?
Pode.
Não, mas tá dentro da mesma treta, porque eu quero saber da treta.
É porque teve... Eles plantaram essas notícias no filme do Tom Hardy, do Venom, de que ele ia aparecer no filme. Aí todo mundo ficou na expectativa. Eu fiquei na expectativa do filme do Venom, com esse cara, eu vou ver o Homem-Aranha. Uma hora ele vai aparecer.
Isso.
Cena pós-crédito, esse cara aparece. E nada.
Nada de
acontecer. Foi desse jeito.
É verdade.
Cara,
foi.
Eu assisti muito filme na expectativa desse cara aparecer. Aí eu falei assim, enquanto meus amigos falaram, vou nem dar o spoiler, porque eu quero ser surpreso. E não aconteceu nada. Então, mas assim, o Tom Holland, imagina. Aí eles querem forçar, porque o filme foi muito bem de bilheteria, o Venom. Aí eles querem forçar pra juntar tudo.
Pra ganhar mais dinheiro.
Eles,
né?
É a Sony.
É.
A Sony.
Mas a Sony tá perdida nesse. O filme do Venom foi uma anomalia.
Gente, eles vão fazer o filme do Morbius. Mais perdido do que isso.
Jared Leto.
Nossa.
Jared Leto.
Uma chance de se redimir.
Ou não, né? Uma chance de se afundar.
Mas a treta não acabou.
Só que assim, por mais de 24 horas, o mundo acreditou que era o fim do Homem-Aranha.
Tá.
E aí,
tiveram disso campanha.
Ah, foi bastante
tempo.
Acho que foram umas duas ou três semanas, eu acho.
Eu fui pra frente do Congresso, fiquei acampada lá sem comer.
Eu fui vestido de Homem-Aranha.
Exatamente.
Eu fiz uma pintura corporal do Homem-Aranha, fiquei andando.
Foi lindo.
Eu me alimentei apenas de aranhas durante todo o período.
Nossa, eu vi a Rainha das Trevas.
Bom, e aí, o que que aconteceu? Como é que eles chegaram num acordo? Aí, por fim, né, todo mundo lá chorando, desesperado. Eu acho que, na verdade, tanto a Sony quanto a Marvel estavam no cagaço. Estavam os dois falando, não, pera, um
vamos
vai
levar,
ser
né?
Vamos ver até onde o outro o outro leva isso, né?
Ia dar ruim pra todo mundo.
Então, aí, quem cedeu?
O apelo dos fãs também foram tão grandes assim que fizeram com que eles repensassem também.
Eu acho que o meu apelo foi o maior.
O de você, com o Homem-Aranha, o Carlos pintado de Homem-Aranha também. Eu pelado, só com a máscara do Homem-Aranha.
Greve de filme.
Isso.
Boicotando todos os filmes da Sony.
Mas foi um erro o filme do Venom ter dado certo. Eu queria muito que o filme tivesse não vingado pra Sony aprender. Entrega logo pra Disney, que os caras sabem fazer o filme direito. Porque o filme do Venom, se vocês se repararem, mas é só take noturno.
Uhum.
Os caras. Não, vamos gastar com os atores, né? Vamos botar o Tom Hardy e
a Michelle Williams.
E
que não fez nada, a Michelle Williams, coitada, ela é maravilhosa.
Ela não fez nada, ó. E aí. O filme vingou, aí a Sony agora tava, mas a gente sabe fazer.
Agora eu posso.
Agora empolgou. E o filme foi ruim.
É ruim mesmo.
No mínimo, ruim. E aí eu falei, cara...
Eu gostei.
Filme ruim que gostamos.
Eu e o vocês não estão vendo, mas eu e o Marta, a gente tá sempre olhando com culpa, porque a gente...
Cara, não gostei de Venom.
Ah, não. Nossa. Não, assim, eu não amei Venom.
E
eu
cadê a aranha no peito do cara? Aquilo, cara,
ele
olha,
tinha comido, a Letícia tinha comido a aranha.
Eu gostei. Eu
mas assim, o que aconteceu? No final das contas, eles falaram o seguinte. Primeiro de tudo...
regras.
Eles falaram assim, olha, Marvel, eu sei que vocês estão querendo...
Eu pensei que tu ia falar Marden, eu fiquei...
Marvel, é porque o Marden tava lá na reunião na hora.
Tava.
E falou o seguinte, olha, a gente vai aceitar, tudo bem. Você vai ter um gostinho, um glimpse de Spider-Man, mas é o seguinte, a gente vai ter mais um filme com Tom Holland em 2021.
Aham.
E eu deixo ele aparecer em mais um filme do universo compartilhado. Ou seja...
Ou vai ou racha.
Ou vai ou racha. E assim, eu acho que não tem como ir. Um filme do universo compartilhado. Porque era a grande esperança. Eu acho que muita coisa pode mudar ainda. Até o momento da gravação desse podcast.
Isso.
Era assim que tava o acordo. Mas provavelmente eles vão ter que desviar toda a atenção que deram do Spider-Man pra outra personagem.
Isso, e eu já tenho uma teoria.
Traz lá.
Eles estavam, assim, com o serviço de streaming da Disney, eles fizeram uma série de como é que se diz, de anúncio de novas séries que iriam ter, e uma delas conta, e também outra coisa que foi dito, que as séries iam ter relação com os filmes, ia ser agora uma coisa mais compartilhada, e tá entrando aí a série da Kamala Khan, né, que é a Capitã Marvel, não, é a Miss Marvel, e a Miss Marvel era, pra quem não sabe, a Carol Danvers, que é a mesma da Capitã Marvel, agora do filme, né, representado pela Brie Larson. E agora tem essa personagem que assumiu o manto da Miss Marvel. Então uma virou a Capitã e a outra entrou no lugar da Miss. E essa personagem é uma personagem adolescente, ela é uma personagem muçulmana. E ela tem um apelo muito grande com os leitores do quadrinho. Então tão provavelmente dizendo que ela pode ocupar esse papel de queridinha, tipo da queridinha da Marvel.
A nova menina dos olhos.
Nova menina dos olhos. E ainda mais com essa questão de ter uma interação com os filmes. Então tem muita essa possibilidade dela ocupar esse lugar aí do Homem-Aranha.
O Kevin Feige disse que só vai conseguir entender a fase nova da Marvel se você assistir as séries que vão estar compartilhadas agora no streaming
da Disney.
Ah, mas
é óbvio
Disney.
Que ele ia falar um negócio dele.
Começa, né? Assim, aí eu quero ver como... eu quero ver como eles vão botar She-Hulk com... WandaVision, Loki, tá perigoso.
Não, e, por exemplo, a série do Loki, ela vai ter relação direta com o filme do Doutor Estranho 2, que vai ter junto com a Feiticeira Escarlate. Então, eles estão aprendendo, levando esse negócio do universo compartilhado pra série, pra tanto ganhar audiência na série como nos filmes
mas
também.
Mas lança quanto essa série? Só
eu acho que ano que vem.
Não,
o streaming da Disney já vai estar agora.
Agora em novembro, né?
No Brasil?
Não, no Brasil.
No Brasil?
Por enquanto não tem no Brasil.
Não tem no Brasil.
Mas então, você falou esse negócio aí que o Kevin Feige falou, isso é igual a Carla quando fala pros alunos dela que tem que escutar o podcast pra saber a nossa prova.
Vai cair na prova uma questão do podcast.
Inclusive, a Carla não vai dizer, mas gente, é a letra C. Eu só digo isso. Eu tive acesso.
Eu soube que é a letra A de Avengers. Eu ia falar A de Vingadores.
A de amor. A de batida. All the above. Gente, então, sessão de perguntas.
V Vamos. Essa sessão, cada um escolhe alguém para fazer uma pergunta criada agora. Ninguém pensou antes. E você...
Eu quero começar.
Pois você, a Carla vai começar, vai escolher uma vítima e vai direcionar
a pergunta. Meu conhecimento é muito limitado, né?
Então, bora.
Eu vou focar na Letícia.
Opa.
Então, mas é uma dúvida. Não, mas é uma dúvida minha. Porque o Spider-Man é o único... Não sei se é o único que ele sabia de você. É o único super-herói que a galera do rock adora. Tem vários artistas, várias músicas
que se inspiraram.
O Ramones, depois tem
uma música do Jorge
Vercillo.
Verdade.
Verdade. Nosso grande Jorge Vercillo aqui.
Te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha.
Representando, mas assim, ele desperta o rock and roll, por quê? Porque não tem a música de outro personagem.
Eu acho que, e nisso eu estou me incluindo, tá, galera? Eu acho que é porque nós do rock and roll somos meio losers. Eu tô só trazendo verdades aqui, gente. Desculpa. Se você é o gostosão do rock and roll, você não entra nessa... Não se sinta ofendido. Você não entra nessa categoria. Mas, de uma maneira geral, 95% de nós somos grandes losers. Eu acho que é isso. Todo mundo se identifica.
Ninguém se bota a mão de ninguém.
Não, então beleza, porque tem muita música
tem
que fala.
Vamos lá, Marden, sua pergunta.
Carlos, em termos de uniformes dos personagens durante os filmes, o que é que você acha? Qual que você acha mais bacana e por quê?
E mais confortável.
E mais confortável, que não fica pegando assim na bunda essas coisas.
Então, eu gosto muito do uniforme preto.
O preto é muito massa.
Infelizmente surgiu no Homem-Aranha 3. Né? Mas assim, por causa dos quadrinhos, que tem toda a fase assim, que ele vai ficar com a roupa por causa do Venom, isso, né? Isso. Chega lá o simbiote, ele nem entende no começo o que tá acontecendo, mas depois que ele tem o lance do sino, ele ainda assume a roupa mesmo. Ele costura e faz a roupa pra ele.
É porque, assim, eles tiveram que brotar uma história lá, né, do pra incorporar, porque nos quadrinhos...
É totalmente diferente, né? Não tem nada a ver. Eles têm uma saga, né, chamada Guerras Secretas, isso. Que eles vão pra um país... Pra um país, não, desculpa, pra um cara... Um vilão, que eu acho que é o... Esqueci o nome dele, acho que é Beyonder. Ele pega vários heróis e vilões, joga num planeta e diz, se matem, quem sobreviver vai ser o vencedor. Tipo Big Brother ou A Fazenda. Aí, quando ele volta pra Terra, ele volta... Aí, nesse processo, nesse planeta, um simbionte se junta com ele e faz aquele visual. Ele fica com aquela roupa preta. E quando ele vai para a Terra, ele assume aquilo. O simbionte vai junto também. Então, é um pouco diferente de como ele conseguiu no quadrinho. Eu acho interessante também.
Mas eu não gostei desse novo do tom brilhoso. Eu acho meio cafona.
Eu não gosto.
Ele usa no quadrinho aquele visual.
Brilhoso.
Que...
Não, é porque é o que o Tony Stark faz para ele.
É, mas só não é bonito.
Mas é prático.
É, virou uma armadura, né? Virou uma armadura do Homem de
Ferro. Eu prefiro a Lycra.
Com certeza. Pra mim, a melhor roupa é a do Peter Parker do Spider-Verse, que ele coloca uma calça de moletom.
Isso.
Ele engordou.
Pois é,
Homem-Aranha
velho.
Homem-Aranha velho.
É o melhor.
É muito bom.
Eu me identifiquei com ele gordinho.
Eu achei fantástico. Achei fantástico.
Eu gostei.
Vamos lá. X-Men,
escolha sua vítima e pergunte.
Eu perguntar. Marden.
Ai, meu Deus.
Qual que é, de todos os Homem-Aranhas, que você gostou mais?
Eu vou ser bem sincero, eu gostei muito do Tom Holland, com algumas reservas.
Não, e de quadrinho?
Do quadrinho. Eu vou ser também mais sincero ainda, eu gosto dele raiz, dele ali de 63, 64, aquela que o Stan Lee escrevia. Que assim, você tinha...
Que era feita no papiro.
Assim. Era feita no papiro mesmo. Então assim, você via realmente a essência do personagem que começou a vir um pouquinho no do Tom Holland. Então assim, ele era aquele personagem que botava com a roupa por baixo, ele tinha que se esconder atrás de uma lixeira, tirar a roupa. Aconteciam umas coisas tão toscas, ele escorregava, caía no chão. Tipo, coisas que poderiam acontecer numa realidade mesmo. Então o quadrinho, eu pego essa mais antigo mesmo, o raiz... E o Tom Holland, eu acho que ele é o melhor pra mim nesse sentido.
Ninguém vai falar do Aranha Escarlate, cara, porque eu adorava o Aranha Escarlate.
O Aranha Escarlate, ele é bacana também, inclusive.
É o que eu mais adoro.
Eu acho que no Aranha Verso aparece ele. No do Spider-Verse aparece, o Escarlate no final não aparece.
É, naquela cena final, é.
No final aparece. Ah, não,
na cena final, é.
Pode falar, né?
Aqui, assim,
a gente só trabalha com spoiler.
Pode dar spoiler? É porque, assim, o só bom spoiler. Do Aranha-Verse é que eles conseguiram colocar todas as referências possíveis
isso.
do universo, né?
Todas.
Aí eu tava agoniado o filme todo, assim, não vai aparecer ele? Não vai aparecer ele? Não, não é possível que não vai aparecer ele. Aí no finalzinho
aí,
aparece
no final,
o Miguel O'Hara.
Todo mundo que faltou. É muito bom.
Que é o Homem-Aranha 2099.
É de quase dadas, isso.
De mãos dadas e sem roupa.
Ai, que delícia, vou assistir. Vou
fazer pro grupo, na verdade. Digamos que não deu certo com o Tom. Vamos refazer aí toda a história do Homem-Aranha. Qual ator seria o mais adequado?
Eu já sei da Carla. Eu já sei da Carla.
Então, eu ia fazer pra ela a pergunta.
Chris Evans, vai.
Só que eu sabia
pronto.
Que ia ser o Chris Evans. Aí eu falei, não, vou abrir a pergunta.
Imagina ele de Lycra.
Mais velho.
Mais velho, de Lycra, porque o Homem-Aranha não conseguiu explorar. O Homem-Aranha não, o Capitão. Capitão América não conseguiu explorar esse lado de
essa
Lycra.
Parte,
dele.
O
Lycra faltou.
Faltou Lycra. Aí, olha.
Mas e aí?
Eu botaria o Samuel L. Jackson ou a Angelina Jolie, um dos dois. Uma versão bem alternativa.
Cara, eu vou brotar com Elijah Wood.
Nossa.
É.
Nossa.
Como Hobbit ou sem ser Hobbit?
Com o pé com o cabelo. Hobbit, né, cara? Ele é meio Hobbit, mas eu acho que ia ser uma boa.
Eu acho que era interessante. Ele tá meio assim apagadinho, né, ultimamente.
Ele é muito bom ator.
Ele é, eu gosto
é
dele.
O Macaulay Culkin.
Nossa, aí ia ser um filme aí ia ser assim.
De tinha que lançar no Natal.
5 trilhões de arrecadação.
Assim, e ele, perdi, ele dentro de um hotel, assim. Bem...
Nossa, ia ser o filme que mais ia arrecadar dinheiro no mundo. Carlos, e o seu?
Pois é, eu tenho dificuldade de pensar algum ator. Nunca vi nenhum muito bom. Uma vez eu fiquei pensando no Matthew McConaughey, né? Mas, tipo assim, seria um bem mais velho. Né?
Que acabou de completar 50 anos.
Isso.
E ele vai ser o Comissário Gordon no filme do Batman.
Isso.
Você
tem razão.
Porque, assim, outro personagem que eu fiquei pensando, queria muito ver o Kraven no cinema.
Isso. É. Eu acho, assim, que vem alguma coisa com o Kraven aí. É. Porque tem a Última Caçada que eles estavam pensando em adaptar, né?
Então, A Última Caçada é maravilhoso. Assim, é muito mais dark, é muito mais Cavaleiro das Trevas, Watchmen. É um dos HQs do Homem-Aranha que eu mais gosto. Que é ele. Depois eu vou dar uma outra sugestão no final de um outro HQ que eu gosto
eu
muito
também.
Eu também,
hoje vai ser HQ a minha sugestão.
Olha. Gente, dicas da semana.
Nossa.
Já acabou? Já.
Tu quer mais, mulher?
Eu queria.
Tá bom, tá bem interessante. Show.
Olá, dicas da semana, começando pelo nosso convidado.
Cara, dica, minha dica?
É.
Qualquer coisa.
Eu
pensava
uma dica aqui, cara.
Mas enquanto você pensa, outra pessoa vai falar enquanto
Carlos,
você dá uma pensada.
Tá. Essa é uma surpresa, dica ótima. Que é assim. Tô pagando o Apple TV. Não vale a pena. Eu não entendi ainda como funciona. Porque você paga e lá dentro tem um Inception que você paga por tudo que você assiste.
Sério?
É, não entendi ainda.
É Apple Plus, né? Tipo,
não sei.
Você tem o aberto, né? Tipo, paga mais pra conseguir outros.
Não entendi. É. Eu sei que eu paguei, tô adorando o The Morning Show.
É, The Morning Show.
Com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell. É maravilhoso, muito, muito bom.
Quero muito assistir.
As críticas estão falando que não estão muito bons, mas eles estão... É que eles seguiram um pouco a linha do House of Cards, que foi o primeiro do Netflix, que você demora pra engajar, pra você entender a trama. E tem a mesma lógica, só que ao invés de lançar igual Netflix, que lança de uma vez... Eles estão lançando a conta gotas.
Parece
então
que
a
lançaram
gente...
os três primeiros.
É, três.
Né?
Aí lançaram esses dias o quarto. Só que ainda a gente não sabe qual é a trama toda. Mas é sobre o assédio, sobre o Me Too. É, naquele momento histórico. E as pessoas tendo que lidar com o Me Too na indústria do entretenimento.
Que legal.
E falindo a televisão. É muito bom.
Nossa.
Então tem muita coisa acontecendo. E a Jennifer... A Jennifer Lopez.
Jennifer from the Block.
Ela tá simplesmente divina na atuação. A Jennifer Aniston, sério, tirei o chapéu. Depois de Rachel. Essa é a atuação dela. Tá maravilhosa.
Coisa boa. Vou assistir. Eu vou ter duas dicas, mas bem rápidas. Assim, o primeiro é um filme chamado Segredos Oficiais, que está no cinema agora, com a Keira Knightley. é uma história de uma mulher que trabalhava na parte burocrática do serviço secreto britânico. Ela recebe um e-mail e eles estão sempre naquela questão do Iraque, da guerra do Iraque, ali 2002, 2003. E ela vaza uma informação a fim de tentar terminar com a guerra e aí começa toda a polêmica. Então é um filme muito interessante, é um suspense psicológico, assim, é muito bacana. Então essa é a primeira indicação. E a segunda é um quadrinho também, que tem relação com, não com o Homem-Aranha, mas com o vilão do último filme do Homem-Aranha, que é o Mistério, que chama Demônio da Guarda, que é um quadrinho que ele consegue deixar o Demolidor louco, fazendo com que o Demolidor acredite que ele tem que matar uma criança, que aquela criança vai ser tipo um anticristo, e ele cria uma série de situação, ele faz a namorada do Demolidor achar que tem HIV e ela fica surtada. É bem pesado, mas é interessante e vale a pena assim a leitura. Então essas são as minhas dicas da semana.
Ótimo, Carlos, sua dica da semana.
Então, a minha dica da semana são assim, quais são os principais quadrinhos do Homem-Aranha, assim, para quem gostou dos filmes e quer se aventurar um pouquinho nos quadrinhos para algumas coisas boas. Primeiro, o Marcos já comentou da Última Caçada. A história é fantástica, é sensacional.
Sensacional.
Basicamente mostra o Kraven com uma certa fixação com o Homem-Aranha e tudo da história é basicamente isso, assim, o que ele decide fazer para resolver essa fixação com ele. Não vou dar spoiler, não vale a pena. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque
senão é pra não estragar. Isso.
O outro que é muito bom é o Tormento, que foi quando o Todd McFarlane ele assumiu assim, a parte do roteiro também do Homem-Aranha. Também assim, conta a história do Lagarto sendo controlado pela Calypso, que é a ex do Kraven.
A banda Calypso?
Isso. É a Joelma.
E o Chimbinha.
Esse Kraven é o Chimbinha.
Esse eu vou ler.
Muito bom.
Me interessei. Despertou meio...
A selva é o Pará.
Assim, eu acho que assim, dos traços do Homem-Aranha, o que eu mais gosto é o dele. Que, assim, até ele criou, assim, antigamente as teias do Homem-Aranha eram muito assim, lineares, era um padrão assim. Às vezes eles usavam uma teia até embaixo do braço, assim, que eu nunca entendi como é que saía aquela teia de repente.
Era tipo desodorante, era. Aquilo ali é mais pra ele planar. Aquela teia.
É, pois
planar,
é, do nada, né? Nada surgia assim, não tinha nada.
Do nada, né?
Aí ele fez a questão da teia em espaguete.
Teia sovaco.
Né? Sai teia de todo canto, assim, nos quadrinhos, né? E a questão da projeção da anatomia do Todd McFarlane também é engraçada. Tipo, criticaram ele no começo porque, assim, não respeita a anatomia. Tipo, tem músculos que não existem.
Devido a que sai.
Aí ele começou fazendo o Hulk. O Hulk anomalia, dele era bizarro.
Ele tem o trapézio descendente.
Tem descendente, ascendente. Não. Tem todas as versões.
Então. Ele tem os três tipos de glúteos.
E a história é muito boa. É muito mais pesado, assim. Também puxou um pouco pra parte do Watchmen. E basicamente é isso. Assim, tem muita coisa boa no universo do Homem-Aranha de quadrinhos.
O Jingle
Não, mas ó, eu teve uma série Carrot, que eu comecei a assistir no Netflix, que era o The Kominsky Method, que é com
legal.
Michael Douglas.
E ele é muito bom ator, né, cara? Eu, assim, os poucos episódios que eu consegui assistir foram bem interessantes. Quando dá um ator bom uma série pra ele fazer, você deixa o cara deslanchar, né? Se ele for bom ator que nem o Michael Douglas...
Fala um pouquinho sobre o que, assim, a série.
Cara, é sobre... Ele é um diretor de atuação, de acting, né? E aí ele vai fazer um... Aí tem uma senhora mais velha que quer fazer aulas de...
Passa a tia May.
E aí ele dá um... Aí começa um romance, né? Então, tem essas peripécias. Mas a série, pelo que eu tô vendo assim no começo, tá bem interessante. Bem interessante, né? Eu indico, recomendo.
Depois você conta pra gente se achou nos próximos podcasts.
Tá. Eu assisto mais e falo. Bastante spoiler.
E você, Letícia, qual a sua dica da semana?
A minha dica da semana, ela acabou de sair do forno, ela é quentíssima. Ela quebrou a internet em 2015. Mas eu fui descobrir só essa semana. Dica da minha amiga Juliana. É um clipe maravilhoso que já puxando o tema do nosso próximo episódio, que é um clipe em animação japonesa que faz uma crítica pesadíssima a essa cultura de animação japonesa, a idolatria de anime e tal. É um clipe que chama Mimimi,
Tipo, deixa de mimimi.
Deixa de mimimi.
É tipo, isso. Mi, eu, com várias. Toda vez tem uma exclamação. Então é mi, exclamação, mi, exclamação, mi, exclamação. Da cantora da Oco. Cara, é fantástico, assim, o clipe. É, a primeira vez que você vê é perturbador. A segunda vez é.
Continua sendo ainda perturbador.
Aí da terceira vez você olha que é muito genial, assim.
Mas então... é perturbador tipo Bjork, assim?
É perturbador.
Nossa,
assim.
Nossa, essa referência foi boa.
Tem bem Bjork, assim, porque tipo, ele é gore, ele é erótico, ele é, tipo, ele tá até aquelas convulsões tipo Pokémon.
Aham.
Aí, quando você vai. Mas aí você.
Quando
não
você acha que acabou?
Quando você acha que acabou, você tá vendo que tá contando uma história. E aí, quando você coloca essa história sob perspectiva, que você vê todas as referências que ele tem.
Nossa.
Você fala assim, cara, genial. E é do mesmo estúdio que fez um dos animes preferidos da galera, que é Evangelion. Então, o traço é perfeito. Então, indico, é um clipe musical. Provavelmente 70% dos nossos ouvintes já deve ter visto, mas se você não viu ainda, assista o clipe, tá aí no YouTube, Mimimi. Mi, mi.
De 2015.
Saindo do forno!
Gente, se você não segue ainda o nosso Instagram, siga, por favor, arroba @qqtapodcast, tudo junto. E é isso, um grande abraço, muito obrigada, Ximenes, pela sua participação.
Obrigado,
Ximenes.
Ximenes.
Muito obrigado. E...
Nosso primeiro mutante.
Eu sou o Apocalipse, mas é o Ximenes. E muito obrigado aí pela companhia, galera.
Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau. Spider beijos. Here comes the spider. Man.